DW. Jornal da Noite.
Boa noite, são estes os assuntos que marcam a atualidade nesta segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2025. Estados Unidos da América, é este o dia em que Donald Trump regressou à Casa Branca. Trump jurou, com a ajuda de Deus, empenhar-se em prol da América e dos americanos.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
The office of President of the United States.
So help me God.
So help me God.
Vamos também a Moçambique. Muitos deputados eleitos ocuparam os seus assentos nas assembleias provinciais após boicote no Parlamento Nacional. E na Guiné-Bissau, o economista guineense Brahma Mané afirma que o país tem assistido a um colapso político, social e moral.
Na Guiné-Bissau é a ditadura sem compostura. A tabalhoada é um regime que não tem nível, não tem visão de desenvolvimento, não há caráter, não há dignidade, não há nada.
Bem-vindos ao Jornal da Noite da DW África. Na edição, Guilherme Correia da Silva. Apresentação, António Cascais. Fiquem connosco ao longo dos próximos 20 minutos. Donald Trump foi empossado como presidente dos Estados Unidos. A cerimónia decorreu no Capitólio, Washington, D.C. Na tomada de posse, Trump prometeu uma nova era dourada no país. Guilherme Correia da Silva tem mais detalhes sobre o discurso.
Foram promessas de grandeza. Donald Trump disse que os Estados Unidos terão uma era dourada e serão de novo uma nação rica e respeitada. Durante a tomada de posse, Trump disse até que tem uma missão divina. Há poucos meses, a bala de um assassino perfurou a minha orelha, mas eu senti então, e acredito ainda mais agora, que eu fui salvo por Deus para fazer os Estados Unidos grandes de novo. O declínio da América acabou, prometeu Trump. A ambição do presidente norte-americano vai até Marte, onde Donald Trump quer ver a bandeira norte-americana. Ainda em terra, Trump promete mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América, quer também expulsar milhões de imigrantes ilegais e vai declarar o estado de emergência na fronteira sul com o México. Já na política internacional, Trump diz que quer paz. Vamos medir o nosso sucesso não só pelas batalhas que ganhamos, mas pelas guerras que acabamos e, talvez mais importante, pelas guerras em que nunca entramos. O legado que mais me orgulhará será o de um pacificador e unificador. Trump lembrou que isso já começou um dia antes da tomada de posse. Três reféns israelitas sequestrados pelo grupo palestiniano Hamas foram libertados no domingo.
E vamos agora lançar um olhar sobre o programa governativo de Trump. Menos imigração, aumento das tarifas alfandegárias, saída do Acordo de Paris e uma série de indultos. O que se pode esperar do regresso de Donald Trump à Casa Branca? A Catarina Martins traz-nos um resumo.
Os primeiros dias do presidente eleito serão simbolicamente importantes. Donald Trump prometeu assinar uma série de decretos presidenciais, incluindo para combater a imigração irregular, com medidas que reforcem a segurança das fronteiras. Esta foi uma das principais promessas que levaram à reeleição de Trump. O comércio é outra área na viseira do novo presidente norte-americano, que recentemente sugeriu uma taxa geral de 10% para tudo o que entra nos Estados Unidos da América. Ao México, Canadá e China, os maiores parceiros comerciais do país, seriam impostas taxas ainda mais elevadas. No que toca ao ambiente, Trump prometeu expandir a produção de petróleo bruto, não sendo de surpreender que volte a retirar-se do Acordo de Paris como um dos seus primeiros atos oficiais. O indulto presidencial, uma ferramenta que dá ao presidente a autoridade para perdoar pessoas condenadas por crimes federais ou terminar uma sentença de prisão, também pode entrar em uso já esta segunda-feira. Trump deixou claro que quer indultar a maior parte das pessoas condenadas por invadir o edifício do Capitólio dos Estados Unidos da América em 6 de janeiro de 2021. Se tentará indultar-se a si próprio por quaisquer crimes federais, é uma questão em aberto.
E o presidente russo Vladimir Putin felicitou hoje Donald Trump pela sua iminente tomada de posse como 47º presidente dos Estados Unidos da América, manifestando a sua vontade de retomar contactos diretos com a Casa Branca. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky espera que Trump ajude a uma paz justa e duradoura na Ucrânia. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que o seu governo não quer confrontos com o presidente norte-americano e que o país sul-americano pretende manter a parceria histórica com os Estados Unidos. Por sua vez, o vice-presidente da China reuniu-se no domingo com o vice-presidente eleito dos Estados Unidos, J.D. Vance, e com líderes empresariais norte-americanos, incluindo Elon Musk, em Washington, na véspera da tomada de posse de Trump. O objetivo é manter canais de contacto e de diplomacia entre a China e os Estados Unidos. E é tempo para a nossa pergunta do dia, que aliás já colocamos, como sempre, no Facebook da DW África. Queremos saber o seguinte: o que é que espera de Donald Trump, que tomou hoje posse como presidente dos Estados Unidos da América? A África poderá vir a ser afetada, positiva ou negativamente? Muitas respostas já nos chegaram, uma delas de pensador patriota. Ele diz: Donald Trump está mais preocupado em pôr o brilho da América, não está interessado em África, e isso é bom. E ele também disse que é um unificador e pacificador. Depois deste discurso, passei a admirar aquele senhor, diz o usuário que se auto-intitula de pensador patriota. Venham mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, Venâncio Mondlane voltou a pedir paralisação às sextas-feiras em Moçambique para cantar o hino. Através de um documento que apresentou hoje e apelidou de primeiro decreto presidencial a ser divulgado publicamente terça-feira, Venâncio Mondlane, que não reconhece os resultados das eleições gerais de 9 de outubro, voltou a apelar às autoridades moçambicanas para o cumprimento das 25 medidas para os próximos 100 dias. As associações de funcionários públicos em greve em Moçambique disseram hoje que o tempo da diplomacia e negociações já passou e que só retomam as atividades depois de o governo pagar o 13º salário. O tempo da diplomacia já passou, agora é tempo do pagamento, disse o presidente da Associação Nacional dos Professores, ANAPRO. Ainda em Moçambique, habitantes de Mapate, no distrito de Muidumbe, na província moçambicana de Cabo Delgado, disseram hoje ter encontrado na sexta-feira ossadas humanas alegadamente de vítimas de ataques de terroristas. Segundo disseram as fontes da comunidade, as ossadas humanas foram encontradas perto do riacho Mitambo, a cerca de 10 quilómetros daquela aldeia. A suspeita é que se tratem de restos mortais de pessoas mortas em ataques ocorridos naquela zona no primeiro trimestre de 2024.
DW Deutsche Welle.
E permanecemos em Moçambique, mais precisamente vamos à província de Nampula, onde alguns deputados eleitos pelo Movimento Democrático de Moçambique, MDM, tomaram posse nesta segunda-feira na Assembleia Provincial de Nampula, traindo a posição inicial daquela formação política. Também houve alguns deputados da Renamo, como Paulo Vaanle, que tomaram posse, apesar do partido ter dito que não, tal como aconteceu com os deputados da Assembleia da República no passado dia 13. Felizardo Mukusete, do MDM, a título de exemplo, disse o seguinte aos microfones da DW.
Nós sabemos que durante a campanha garantiu-se questão de saúde, estamos a falar das suas infraestruturas, assim como o material necessário do uso diário. Então, esse desafio do MDM, como representante do povo, pressionar o máximo possível para que estas promessas sejam executíveis, sejam, tornem-se uma realidade.
O MDM não, na Assembleia da República não tinha alinhado e também o que é que se deveu para alinhar a província?
Esta questão eu prefiro deixar que seja respondida centralmente.
Mas vocês foram autorizados para tomar um posse?
Obviamente foram autorizados. Muito obrigado.
Palavras do deputado à Assembleia Provincial de Nampula, Felizardo Mukuset, do MDM, registadas pelo nosso correspondente Sitoy Lutschek. Ouçamos ainda a posição de Martins Noronha, deputado do Podemos, que também tomou posse, assim como os seus colegas de partido.
Aqui não é para defender o interesse do partido, mas sim para defender interesses do povo de Nampula e do povo do nosso país, Moçambique. Esperar que resgatemos a dignidade, resgatemos a ética moral, resgatemos tudo aquilo que são os valores culturais da nossa província, tudo o que tem a ver com a sociedade da França de Nampula. É só dizer que nós vamos lutar para repor a ordem, a segurança e tranquilidade do nosso país.
Em Moçambique, os 867 novos membros das 10 Assembleias Provinciais, escolhidos nas eleições gerais de 9 de outubro, foram empossados hoje em todo o país, na presença de membros do governo. E em entrevista à DW, a Egas Zacarias, começamos por perguntar sobre a missão complicada dos recém-empossados membros das Assembleias Provinciais no que concerne às finanças.
Os membros das Assembleias Provinciais, eles desempenham em miniatura o que a Assembleia da República a nível central faz, que é, na verdade, a aprovação do orçamento do Plano Económico Social e o orçamento da província, bem como a aprovação dos relatórios assim que o Plano Económico Social e o orçamento são executados. Da mesma forma que fiscaliza a execução ou a implementação deste Plano Económico Social e orçamento da província em função dos interesses da província a nível local.
O presidente Daniel Chapo prometeu devolver mais poder aos governadores ora eleitos. Como é que estes podem enfrentar os desafios das finanças públicas no atual contexto?
Bom, na verdade, a devolução ou aumento do poder, ou pelo menos do âmbito da atuação dos governadores das províncias, aumenta a apropriação local da agenda de desenvolvimento local. Claro, ela pode estar alinhada e deve estar alinhada a uma estratégia nacional e a uma visão de desenvolvimento de nível central, mas as prioridades específicas que serão implementadas pelo governador são facilmente compatíveis com a agenda local, que são as pessoas a nível da província que elegeram o governador. Então, sendo ele a implementar esta agenda, estando ele com mais poderes ou mais âmbito, ou melhor âmbito da sua atuação, significa que ele tem maior poder, maior capacidade, maior espaço para implementar a agenda das pessoas que o elegeram, o que não era tão direto quando o secretário de Estado aparentemente tinha maiores poderes e maiores recursos e maiores linhas de atuação do que o governador.
Os membros das Assembleias Provinciais e os governadores são empossados num contexto de grande tensão, onde o descontentamento popular é muito grande e a monitoria desta população em relação ao poder político também aumentou. Como é que vê o trabalho dos empossados nesta circunstância?
Bom, as assembleias provinciais, elas de facto devem ser o braço de fiscalização direto da implementação dos planos económicos locais das províncias. Aliás, o âmbito da descentralização que tivemos recentemente, onde os governadores passam a ser eleitos a nível local, e isso confere de facto maior poder, pelo menos para as assembleias provinciais, para fiscalizarem e assegurarem que a agenda local, que é aquela que levou à eleição do governador da província, é efetivamente implementada e que os erros, a responsabilização necessária é tomada a sério a nível local.
Foi uma entrevista ao economista moçambicano Egas Zacarias, conduzida por Nádia Issufo. E vamos agora à Guiné-Bissau, onde se assinala hoje o 52º aniversário do assassinato de Amílcar Cabral, mentor da luta pela independência na Guiné e em Cabo Verde. O economista guineense Brahima Mané afirma que depois da morte de Cabral, a Guiné-Bissau tem assistido a um colapso. O atual mandato do presidente Umaro Sissoko Embaló termina em fevereiro. Neste contexto, começamos por perguntar ao analista se não era já a altura de Sissoko marcar as eleições presidenciais e depois as legislativas.
Em condições normais, o presidente deveria convocar as eleições presidenciais para novembro do ano passado. Nesta altura, estaríamos na situação de preparar o empossamento do novo presidente, sendo ele reeleito ou um novo presidente eleito, de acordo com as leis da Guiné. E, dito isto, há pouco mais de um mês do fim do seu mandato, estamos numa situação flagrante, mais uma vez, já é prática comum da parte dele, de violação da Constituição, com a intenção de perpetuar-se no poder. É disso que se trata.
E as legislativas? Falou das presidenciais, o Umaro Sissoko diz que o seu mandato só termina em novembro e que só nessa altura marcará as eleições presidenciais.
As legislativas não tinham razão de ser. Convém frisar que ele emitiu um decreto para dissolver o Parlamento em dezembro de 2023. Este decreto tem um valor jurídico nulo. Os deputados não conseguiram prosseguir os seus trabalhos porque foram impedidos por homens armados. Ele criou um governo de fantoches para fazer figura, porque ele é comanda em tudo. De dizer que o seu mandato termina lá para 4 de setembro, daí as eleições serão em novembro deste ano, é mais uma violação flagrante da Constituição. E até é a confissão, se seguirmos o raciocínio do Sissoko, é a confissão de um crime de golpe de Estado, porque assumiu posse a 27 de fevereiro de 2020 e, segundo a Constituição da República da Guiné-Bissau, o mandato do presidente tem a duração de 5 anos e então, se ele assume que oficialmente é presidente a partir de 4 de setembro de 2020, o seu mandato terminaria nessa data este ano, implica que a 27 de setembro de 2020 fez um golpe de Estado, assumindo o poder, demitindo um governo legítimo e daí começar a implementar os seus desmandos.
Considera que o Umaro Sissoko Embaló transformou o país num Estado totalitário que reprime e detém ativistas e políticos de forma arbitrária?
É muito mais do que isso. No caso concreto da Guiné-Bissau, não conheço nenhum exemplo do mundo de um país que é dirigido por gente incompetente, por um lado analfabeta, tanto literalmente como funcionalmente, é isto que é a composição atual, da vulgarização de funções do Estado. Isto não existe em nenhuma parte do mundo. Na Guiné-Bissau é a ditadura sem compostura. A tabalhoada é um regime que não tem nível, não tem visão de desenvolvimento, não há caráter, não há dignidade, não há nada. É muito forte dizer isto, mas é uma realidade dura. A Guiné-Bissau, da sua história que eu conheço, nunca viveu situação assim tão péssima. Eu não vivi o colonialismo, mas comparando as realidades, a Guiné-Bissau hoje está bem pior do que já teve no regime colonial.
Observadores políticos afirmam que a Guiné-Bissau colapsou. O que é que é preciso fazer para sair desse colapso?
Sim, a Guiné-Bissau colapsou, mas é uma sucessão de episódios de várias décadas. Agora vivemos o regime hediondo de Sissoko, mas é mais um episódio, só que a tendência é piorar-se. O processo de desenvolvimento e da afirmação da identidade nacional guineense terminou nos anos 80, com o golpe de Estado, e a partir daí tudo começou a desmoronar-se.
Palavras do economista guineense Brahma Mané, coautor do livro Sem Cabral, em entrevista conduzida por João Carlos.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordo a nossa pergunta do dia. O que espera de Donald Trump, que tomou hoje posse como 47º presidente dos Estados Unidos da América? Muitas respostas, vou passar a ler algumas. Gervásio Manique escreve: espero que o Trump venha a Moçambique e leve o comparsa de Chang para ser julgado nos Estados Unidos. João Fonseca escreve: espero que Trump venha a Moçambique sequestrar esses todos velhos da Frelimo. João Saguate: para mim não se espera grande coisa para o continente africano, ele só irá lembrar das nossas riquezas e mais coisas que irá lhe interessar. Raul Mendes diz: espero que venha fazer uma limpeza total aqui em Moçambique, porque este país está cheio de lixo. Malta: façamos isso, Girafa, Lúcia, Matezinha, Bernardino, entre outros. Tito Vitor João escreve: para um moçambicano que nem eu, acho que não muda absolutamente nada. Neni Pelemba diz: a partir de hoje, o mundo terá uma nova história. E Irmão Xongo diz: espero que alguns dirigentes africanos vão dormir nas celas, agora que o Trump assumiu o poder. Ponto final nesta emissão, continuação de Boa Noite, deseja António Cascais, como sempre, em nome de todas e todos os colegas de redação.